E o Brasil terá um plano de ação para promover a igualdade racial pelos próximos 10 anos. A fala é da ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Gomes. As ações vão priorizar três pontos fundamentais: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. E faz parte do plano de ação da Década Internacional de Afrodescendentes. O Brasil é um país afro e tem 52,9% da população afrodescendente. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Marivânia de Araújo. Ela é doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Professora, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A importância para um país como o Brasil de se ter esses 10 anos onde vai se falar e se lembrar, principalmente, se destacar o afrodescendente.
A importância é fundamental, Gilson. Não é à toa que a ONU, que é um organismo internacional, ela decretou esse ano. Porque no Brasil, assim como no mundo todo, a população negra, ela sofre uma série de problemas, ela é vítima de uma série de problemas e ainda tem uma dívida histórica a ser paga a essa população. Então, essa década, eu acho que ela é fundamental para que nós possamos parar e pensar em políticas públicas, em ações privadas, em ações pessoais que possam buscar a igualdade entre as pessoas, né? Porque a nossa sociedade ela não é igualitária. Nossa sociedade é marcada pela desigualdade e principalmente pela desigualdade racial.
E no caso das mulheres afrodescendentes, segundo a reportagem, inclusive, da EBC, que é um ponto muito importante hoje quando se discute a questão do afrodescendente, ela está entre o elemento social mais frágil diante de situações de risco, por exemplo, na questão do emprego, salário, violência doméstica. Nesse grupo, como é que a gente pode resgatar o valor do afrodescendente, principalmente da mulher afro?
Olha, a sua pergunta é super importante. Porque o problema da mulher negra talvez seja o problema dentro da sociedade, o problema mais sério, mais grave. Como você falou, a mulher negra ela é vítima de uma série de problemas, ela está na nossa pirâmide social, no mais baixo extrato, significa tem os menores salários, tem a pior moradia, pior nível de ensino, as piores condições de saúde, enfim, as questões são negativas, extremamente negativas para a mulher negra. Então, respondendo à sua pergunta, o que deve ser feito? Políticas públicas para as mulheres negras, né? Em especial para as mulheres negras. Eu sou enfática nisso, porque esses problemas são de ordem histórica e social, eles não vão se resolver sozinhos. Então, é preciso que o Estado brasileiro olhe para essas mulheres, olhe para essa população, que é uma população significativa, né? Que faça medidas para buscar igualdade, para diminuir essa desigualdade social e econômica que nós vemos entre as mulheres.
E lembrar um pouco também que os jovens negros também estão entre os grupos de risco no caso da violência. Recentemente, eu assisti pesquisas feitas no mapa da violência de que os jovens negros são aqueles que correm mais risco de terem a morte por homicídio, né?
Olha, talvez esse seja o dado mais triste, porque os nossos jovens negros, eles têm sido dizimados, né, ao longo dos anos. Então, o que nós temos? Nós temos famílias que perdem seus entes queridos, famílias entristecidas, famílias dilaceradas, né? São filhos, são maridos, enfim, né? Que são assassinados, que são mortos. E a gente tem um futuro também dilacerado, né? E são jovens que são mortos, então são potenciais que são eliminados da nossa sociedade. E o que é triste também nessa história é que isso acontece diariamente, continuamente, e a gente não vê uma sensibilidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira parece não se importar com o genocídio que está havendo de jovens negros.
Nós comentamos o Brasil alguma vez, numa outra conversa que tivemos, que é um país que tem aí como coxa de retalho regionalismos e diferenças de composições sociais nesse regionalismo. Mas o caso nosso aqui, a região do Paraná, o Paraná e a questão do afrodescendente. A senhora que atua muito aqui na região. É mais difícil a luta do afrodescendente de ter o seu reconhecimento enquanto uma identidade importante na sociedade brasileira em regiões como o sul do país, o sudeste, ou não? Isso também é uma marca do país em regiões onde a população afro tem quantitativamente, qualitativamente, culturalmente uma presença muito forte.
Não, você tem razão. Na região sul do país, eu até por coincidência estou em Curitiba, participando do Congresso de Pesquisadores Negros, aqui na Universidade Federal do Paraná. E esse tema, essa questão do regionalismo, ele foi abordado também. E o que a gente percebe é o seguinte, Gilson e ouvintes, é que o preconceito e o racismo, ele, infelizmente, ele está disseminado na sociedade brasileira. O preconceito racial, ele é institucional, né? O que significa que está entre todos os grupos, em todos os lugares que a gente possa ir, que a gente vai, né? Esse é um fato. Agora, agravante, o que se agrava na região sul é que existe um mito que no sul do país não tem negros, né? Não houve escravidão, não existem negros. Então, essa população, por exemplo, em Maringá nós somos 25%. No Paraná nós somos 23%. Da população é negra. Então, é um percentual significativo, né? Mas, como existe esse mito de que não existem negros, não há uma preocupação nem do Estado, nem da iniciativa privada de olhar para essa população, de pensar para essa população e de ter ações para diminuir a discriminação. Então, você sabe, você e os ouvintes sabem, que se um problema ele não é encarado, se ele não é pensado, ele nunca vai ser resolvido. Então, no sul do país, nós temos esse agravante, né? É um problema sobre um problema.
Eu queria conversar sobre duas questões. A questão da pesquisa, por exemplo. Existem pesquisas sobre a questão do afro, da origem dele. A gente tem uma série de autores que discutem muito essa ideia de que conhecemos pouco ainda sobre a relação do Brasil, da formação brasileira, com a cultura africana, com a influência da África sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande quantidade da população, a maioria da população é afrodescendente. Como que essas pessoas devem observar a si mesmas? Eu fico pensando que a consciência do homem afro, ela está sendo bem trabalhada? Quer dizer, esse homem afro gosta de si mesmo, ele respeita a si mesmo, ele conhece a si mesmo?
Tá, olha, o que você me pergunta daria uma tese, pelo menos um artigo, né? Uhum. Então, vamos lá rapidamente, né? Primeiro, a pesquisa, ela é muito forte nessa discussão. Né? Discussão sobre relações raciais. Como eu falei para você, eu estou aqui num congresso de pesquisadores negros que discutem a questão racial. E tem mais de 200 pesquisadores, especificamente negros. E existem pesquisadores não negros que também discutem essa questão. Então, nós temos muito trabalho sobre isso. Muitos. E a internet está aí para nos ajudar a encontrar, ler e debater com essa pesquisa. E em Maringá, especificamente, nós temos o NEIAB, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Interdisciplinar de Estudos Afro-Brasileiros, que discute essa questão, que está aberto para a população, está sediado na UEM, mas está aberto para a população, para aqueles que quiserem dialogar e pesquisar. O segundo ponto da sua pergunta, que é a questão que nós temos uma população negra muito forte, muito grande, né? E que há uma dificuldade dessa população, da maioria dessa população, em se perceber negro, em falar da sua negritude, né? Do seu passado, dos seus ancestrais, né? Africanos e do seu passado brasileiro. Isso é um fato. E a dificuldade está, no meu ponto de vista, na educação. Mas isso está sendo um processo que está em mudança, né? Nós temos a Lei 10.639, que é a lei que fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Mas essa lei é de 2003. Então, até essa data, o que nós temos é uma educação oficial que é eurocêntrica, que fala da Europa, que só fala da Europa, e quando fala da África, fala só da escravidão. Veja bem, Gilson, a população negra, quando se vê nos livros, quando se vê nas histórias, quando se vê retratado na história oficial, ela se via como escravo. É muito difícil ter uma consciência negra, né? Tem uma percepção da sua negritude a partir da escravidão. Então, eu penso que essa perspectiva que a sociedade brasileira tem da população negra, ela é muito forte, ela influencia muito e ela é negativa para a população negra. Entretanto, como eu disse, nós estamos num processo de mudança.
Professora Marivânia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, estou sempre à disposição. Bom dia para você e para os seus ouvintes.
Conversei com Marivânia de Araújo, a doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEM, falando sobre a ação da Secretaria ligada à Presidência da República, que vai incentivar a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e incentivar ações para a Década Internacional de Afrodescendentes. E quais são os maiores desafios da consciência afro no país como o Brasil, que é o maior país afro fora da África?